Muito obrigado, Everton Menegozzi, pela informação. Tá aí então, né? Classificatória, tênis de mesa sendo realizado na Escola Presidente Kennedy. Um abraço para todos os amigos lá da escola, que neste ano também estarão completando 100 anos de história no município de Lagoa Vermelha. História bonita. Falando em história bonita, vamos falar sobre o Ser Auriverde aqui de Lagoa Vermelha, que no dia 4 de setembro completou nada mais, nada menos que 64 anos de existência. Fundado em 1958. Estou recebendo hoje aqui nos estúdios o presidente em exercício, o Jefferson Martins. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Na Torcida.
Estamos muito felizes de estar aqui representando esse grande clube da cidade. E um clube que tem muita história, ajudou na formação de muitos atletas, de muitos jogadores, e muita gente passou por ali. Então é um grande prazer estar representando o clube aqui.
Maravilha. Também ao vice-presidente, o senhor Érico Lima, também está conosco por aqui. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, repórter. Boa tarde, ouvintes da Cacique. E simpatizantes, amigos e simpatizantes do Auriverde, nosso boa tarde. A sorte, companheiro.
E também o Edson Eduardo Maschio, que é o tesoureiro da equipe. Também, Maschio, seja bem-vindo aqui ao Na Torcida.
Bom, boa tarde, Daniel Santucci. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um grande prazer estar aqui representando a Ser Auriverde.
Maravilha.
Onde a gente teve uma passagem como presidente, como jogador, e é muito feliz a gente estar representando esse grande clube que é no centro da cidade.
É multifunções, né, Maschio? Faz de tudo ali, né?
Eu faço 24 anos que faço parte dos veteranos e faz uns 18 que já faço parte da diretoria. Tá. E é um prazer cada vez mais de estar ajudando aí nessa reconstrução do clube.
O Ser Auriverde que é modelo aí para toda a região, né? Pela organização, pela estrutura que tem, e o Jefferson pode até responder isso para nós, né? Foram 2 anos praticamente parados em virtude da pandemia, né, Jefferson? E agora o futebol de campo também volta com tudo e a Ser Auriverde também.
Na verdade, esses 2 anos na pandemia foi um vácuo para nós, ele prejudicou muito todas as empresas relacionadas a eventos, a esportes. Qualquer coisa que se fechava, a primeira coisa eram os clubes e os últimos a se liberar, sim, né? Por causa da aglomeração de pessoal. Mas, como a gente já passou muita dificuldade no próprio clube, com outras diretorias e tudo, eu acho que a gente tem que levantar a cabeça, olhar para frente e o clube procurar crescer, inovar e pensar para frente. Não adianta olhar o passado e deixar esses 2 anos, foi assim. Faz parte do passado, não adianta.
E para comemorar, né, esse retorno, essa data tão importante, no último final de semana, sábado e domingo, com um evento acontecendo ali no Ser Auriverde, né? No primeiro, no sábado, teve um evento onde entrega de faixas, e no domingo a comemoração do aniversário, né?
Na verdade, o nosso time foi campeão municipal em 2019 e ele foi vice-campeão municipal no ano passado. O time campeão municipal em 2019 nós não tínhamos conseguido, porque a ideia era fazer a entrega de faixas no início do campeonato de 2020. Só que foi bem no momento onde houve a parada e o isolamento total da população.
Março ali.
Março, né? Era bem naquela época. Então, com aquele fato, foi prorrogando, e daí nós chegamos. Pô, nós temos que fazer isso aí. Uhum. Daí optamos por fazer aqui nessa data próxima do aniversário do clube. Daí no sábado fizemos a entrega de faixas dos campeões em 2019. Para o atleta ter uma lembrança de que efetivamente foi campeão por um grande clube e tem aquilo na sua história para mostrar para seus filhos, netos, talvez lá na frente, diz, eu fui campeão. E tem a prova, né, como diz aquele. E no domingo nós fizemos um amistoso com o pessoal do Cristal de Vacaria, uma grande festa também. Mas fizemos ali mais um jogo ainda comemorativo, porque a gente ainda tem. Está com andamento de muitas obras ali, cercamento e outras obras que a gente está pensando ali, melhorar a estrutura.
Além de já ter uma boa estrutura, já se está trabalhando para melhorar ainda mais.
Eu acho que futebol, assim, ó, você está vendo na Europa, você está vendo no próprio Brasil, Tu tem que melhorar a tua estrutura. Se tu não crescer e não melhorar a tua estrutura como clube de futebol, tu vai ficando para trás. E é o que eu penso particularmente. Uhum. Assim, a diretoria também tem uma ideia de pensamento sobre futebol nesse sentido.
E também aqui o seu Érico Lima, acredito que do pessoal que está na mesa conosco aqui, é o mais antigo que faz parte, né? Ele até me confessava antes da gente começar o programa aqui, que o clube foi fundado em 1958 e ele está atuando junto desde 1960. É uma boa história já, né, seu Érico?
Eu não posso negar o próprio fundamento do clube, tu já está me dizendo a minha idade, mais ou menos, né? Eu acho que eu sou um dos mais antigos do tempo de fundar o Arim, né? Que eu vim para... morava no interior do Capão Bonito, do Sul, e vim para cá em 60. E o Cobre Verde tinha sido fundado em 58. E aí eu convivi com o Auri Verde desde a época. O Auri Verde nasceu, bem dizer, ali na frente da minha casa, que é ali onde hoje tem aquele terreno que é do Polivalente ali. Uhum. Ali o Auri Verde nasceu, bem dizer, futebolmente nasceu ali, né? Embora tenha sido fundado em 58, costumava ser assimilado à Sociedade Esportiva Recreativa. Acostumava muito, porque saía muito jogar futebol para todo o interior aí, era o Clube do Argenta, por causa da firma Argenta Zanin, que tinha ali naquela região, ali, acima do Campo do Ouro Verde, né? Então, custou a aceitarem esse nome, né? Assimilarem, né? Então, ele foi fundado em 58 por o seu Leovaldo Zanin, que foi primeiro presidente, Edgar Argenta e Gotardo Argenta. Eles foram os fundadores. E eu, como vim para a Lagoa naquela época, sempre gostei do futebol, mas nunca fui de jogar futebol, não me dei para futebol, né? E aí, eu exerci as mais diversas atividades no clube.
Já ali. Foi presidente também?
Em 68, sim, o senhor Gotardo Argenta foi candidato a presidente e eu a vice. O senhor Gotardo, em seguida, foi embora para São Paulo. Daí eu assumi a presidência. E aí fui diversas vezes presidente no clube ali.
É, com certeza.
E na época ali, só para completar, né? Uhum. Tinha o Clube do Nó, vocês ouviram falar o Clube do Nó?
Já ouvi falar.
Então ali eu sempre fazia a cobrança da sociedade, promovia os bailes, vendia as mesas. Tinha até uns nomes certos que eu podia vender mesmo, que você ia chegar lá, cara, que era o seu...
Já sabia que um...
Tranquilamente. Né? Seu Romeu Ainek, seu Andrigue, seu Forte, seu Ângelo Forte. E aí uns turmas que eu ia vender certinho a mesa. E aí era um baile mais tipo meio a gaúcho. Quem que tocava baile lá sempre? Os irmãos Andrade, Cícero e César Andrade, o João Facão, o Roberto Facão e o Antônio Facão, e mais o Sebastião Ferreira. Então eram os que animavam sempre os bailes. Mas dava não andava grande baile, porque inclusive o clube era pequeno, não tinha muito espaço. E tinha o nome de Clube do Nó, porque exatamente o senhor Francisco Argento, que era um dos sócios da firma ali, deu toda a madeira cheia de nó. Então ficou o pedido do nó. E infelizmente hoje não temos uma fotografia daquele clube ali.
É uma grande história, com certeza. Inclusive, olha só, o Rezende mandou um recado aqui. Boa tarde, Daniel, que é o Rezende. Diz para os guris capricharem aí. Eu estou gravando o programa. Um abraço.
Que beleza.
O Masque, você que é o tesoureiro hoje da direção também, pode até falar para nós aí. Hoje, quantos integrantes fazem parte do Auri Verde? Mais ou menos assim.
Bom, essa parte aí já fica mais com o secretário. Uhum. Porque hoje, por causa dessa pandemia aí mesmo, a gente relaxou um pouco nas cobranças de mensalidade, então a maior parte dos associados são os veteranos, que participam do futebol, e os lemidos, né, que nós somos em 36 sócios remidos do clube.
Há uma mensalidade a ser paga, então?
É, uma mensalidade é só um simbólica, porque é R$22 por mês.
Uma ajuda de custo.
É uma ajuda de custo, né? Que na verdade, isso aí, sócios mesmo, é os que estão participando do futebol e os sócios remidos, que nós somos em 36 sócios remidos. Teve uma época ali que para dar uma levantada no clube, a gente fez uma campanha bem grande. Inclusive, eu e o seu Eric fizemos parte do... Compramos um título de sócio remido e mais 10 pessoas, foram 12 títulos vendidos. E ali que nós demos um pontapé inicial para dar uma grande reformulação no clube. Que até então nós tínhamos um clube pequeno e assim tá meio desdeixado, assim, e a gente conseguiu dar a volta e hoje você vê aí na cidade, foi o segundo clube a ser iluminado, só com recursos públicos, recursos próprios, sem dinheiro público envolvido, e é um clube particular mesmo e todo mundo que passou ali, todos os presidentes ali foram muito importantes cada um fez a sua parte e eu acho que aqui é nós, aqui o Fefo, que é conhecido, eu que já faz anos que estou na diretoria e seu Érico, que fez parte, foi meu vice-presidente também, eu me cobrava bastante. E até disse para ele, quando ele aceitou na chapa do Fefo, que cobrasse nós, porque senão a gente fica muito tempo no clube e a gente vai se acomodando. Então, assim, está num caminho bom aí, um caminho certo, e acredito que cada vez vai melhorar mais.
O Jefferson também pode nos responder, aquele ouvinte que está em casa agora, né, e de repente tem vontade de fazer parte do Ser Auriverde, como é que funciona? É por convite ou é chegar ali, conversar com a direção, dar o nome para ser analisado? Como é que funciona isso?
Tem as regras do estatuto, basicamente, que a pessoa deve se associar no clube ali. E quanto a jogar nas equipes, assim, como é que é? Hoje, basicamente, a gente tem participado do campeonato municipal, já participou até de um campeonato regional em 2019. Daí o time é mais jovem, mais gurizada, né? Daí não são necessariamente associados. Então, mas a maioria, para a gente ter uma ideia, a maioria do nosso time de 2019 era toda uma base que foi formada ali no clube. Quando o clube teve o projeto das escolinhas ali, que trabalhou de 2007 a 2015, mais ou menos. E daí que nós demos uma segurada no projeto da escolinha de futebol de campo. Mas era aquela gurizada que acabou sendo campeão em 2019, já tinha um vínculo grande com
o clube. Eu lembro que até um determinado tempo existiam os treinamentos da gurizada, a categoria de base, né? Como é que está esse projeto hoje?
É que, na verdade, a questão da pandemia nos judiou muito.
Travou,
né? A gente até pensa nessa questão de lidar com criança de novo, com projeto. Mas é uma coisa que não é tão simples. O próprio Lagoa aí tem um projeto, porque você tem que ter profissionais preparados para isso. Eu entendo que, particularmente, né, não querendo desmerecer ninguém, chegar lá para largar uma bola só e deixar as crianças jogando, para mim, não me serve. Eu acho que tem que se pensar um pouco mais na frente hoje. Tem que ter um profissionalismo maior. Mas do mesmo lado tem uma outra questão que daí você fica às vezes vinculado, tem questões trabalhistas, o clube, e às vezes o clube fica meio receoso de investir em determinadas coisas por causa disso, né?
Uhum.
Como já aconteceu com outras entidades aqui em Lagoa, então a gente tem muita coisa para se pesar quando você faz um projeto desse.
O seu Érico, para o senhor ali, qual foi o jogo mais importante que o senhor conseguiu acompanhar do Ser Auriverde até hoje na história?
Ó, o Auriverde em si foi diverso, né? Que antigamente... Na década de 60 e pouco, tinha Lagoa Vermelha, tinha clubes de futebol muito bons aí. Então, tinha o campeonato municipal, tinha o amador na época, né? Na época nós tínhamos o Estudantil, que é um grande time que tinha aí, o Guarani e outros aí, né? O Internacional. Então a gente tem vários jogos que a gente tem. Mas um que me chama bastante a atenção. Foi quando os juvenis do Internacional veio jogar com o Auriverde. E entre outros estava o Cláudio Miro também veio ali. Então foi um jogo importante, isso que a gente me marcou a presença. E até temos atrás, que depois não sei se o presidente vai falar, nós Estamos procurando uma fotografia. Se alguém tem uma fotografia desse dia que o Internacional veio jogar com o Auri Verde.
Com certeza muitos ouvintes devem lembrar, né? E com certeza alguém deve ter esse acervo aí.
Exatamente. Mesmo que do clube, do Nota, às vezes pode ter alguém que tenha, né? Esse aí foi um jogo muito importante, que para mim me chamou a atenção, e para Lagoa Vermelha na época, uma beleza, né? E aí a gente está falando em fotografia. Nós estamos com o presidente e nossa diretoria aí com um plano já montando, tipo um museu, de todos os jogadores que passaram pelo diretor, como jogador, como presidente. Então vamos procurar fazer uma. Então, já o presidente, nós estamos com um plano de. Reunir, já aconteceu numa época que eu era presidente, fiz isso aí. De ver se encontramos todos esses outros jogadores para fazer uma festa num dia que inaugurar esse negócio da fotografia.
Uma confraternização entre todos os participantes, né?
Se encontrarem daquelas épocas antigas, né? Na época que eu fiz, teve uns jogadores que chegaram e não se conheciam mais, né? Então isso é muito importante, né? E leva o nome do clube, né?
É, isso aí. O presidente, amistosos também, frequentemente vocês acabam jogando com times da região também, aqui de Lagoa Vermelha, com que frequência vocês têm realizado os jogos?
Ah, nós jogamos praticamente todo fim de semana, a gente tem uma agenda que é feita de um ano para o outro, a nossa agenda começa em março do ano seguinte e vai até a véspera do Natal. Então a gente praticamente tem todo fim de semana, vai toda a região, já fomos longe aí também em outros tempos, agora estamos pensando aí para o ano que vem, o que dá para fazer, mas já jogamos com grandes equipes aí, grandes, já tem estádios profissionais, tudo, então a gente já foi convidado a jogar em muitos lugares legais aí, principalmente para veterano. Né?
Aqui no Rio Grande do Sul.
Aqui no Rio Grande do Sul. É. Inclusive Santa Catarina, a gente vai ali em Capinzal ali, jogar ali.
É, e quais são os planos agora, daqui para frente? Né? Teve todo esse retrocesso, essa parada que a pandemia forçou muita gente a parar. E agora, quais são os planos do Auri Verde daqui para frente?
Ah, eu acho que o clube tem que... A essência dele nasceu, como diz o seu Érico, é do futebol. O clube tem o seu estádio, que é um estádio, um dos mais importantes da região, não só do município. E a essência dele é o futebol. E o nosso sentimento, nós já investimos bastante no clube, acho que o clube tem que ser investido, tem que continuar crescendo. Mas nesse momento, a ideia seria um investimento no estádio. No estádio Álvaro Nunes, para ele ter mais condições de receber público, de receber eventos, de receber competições, e para conseguir formar mais atletas, poder chamar novos atletas, a gente dar nova oportunidade para essa gurizada em um outro esporte, né? Então, a ideia seria investir, ter mais condições, infraestrutura no estádio, melhores condições para a prática do futebol de campo, num todo, e tem novidade aí, a gente está bem contente, mas a gente ainda espera acontecer, né?
Até aconteceu essa parceria entre o Cireiro Verde e a Prefeitura, né, para a realização dos jogos ali do Campeonato Municipal de Futebol 7, e foi notado o grande público, né, presidente, que vai até o local acompanhar os jogos.
É, na verdade, a localização do clube facilita bastante, ajuda, né? Principalmente os bairros aí, o pessoal não precisa se deslocar de carro e tal, então facilita bastante. E além disso, é o seguinte, né? Sai um barulho ali, o pessoal já vai ver o que está acontecendo, né? E na verdade, foi bem legal, né? Infelizmente, ele atrasou um pouco e entrou no início do inverno, era para ter terminado antes, né? Mas os jogos, tanto no campeonato 2019, nesse último campeonato e de campo também, e no de 7 ali, foram com um excelente público, com uma boa participação de equipes, e eu acho que o clube também tem que ajudar o município no fomento ao esporte, né? Também faz parte.
Tem um recado para você aqui, Maschio. O Fábio Formigueri, ele mandou dizer assim, ó, o Mano Maschio, um ótimo administrador. Mas jogador só bolinha de gude.
É, essas cornetas a gente tem que aguentar, né? Eu fui muito jogador no passado. Fiquei 2 anos sem poder jogar, mas agora estou voltando. Mas com certeza nunca mais serei o mesmo. Mas isso aí faz parte. Eu agradeço ele ter se lembrado, porque futebol, quem me conhece sabe da importância que eu tive para o futebol. Então, não. O Fábio, eu acho que ele nunca me viu jogar.
Inclusive o Flávio, que o Sapinho também mandou um boa tarde para toda, um abraço para toda a diretoria. Mas é legal essa resenha, né, mano? Até porque o pessoal brinca, mas há esse respeito também. Todo mundo sabe da trajetória que todo mundo teve no esporte local. Nós temos como exemplo a ser citado agora o Beppe, né, que está sendo homenageado no Indústria e Comércio de Futebol. De futsal, inclusive está sendo homenageado, e como é bom essa valorização também, né?
Não, é isso aí, o esporte que nem diz o outro, é uma coisa boa para todo mundo. Eu, vários anos aí, joguei em toda a região por vários clubes, e então, a cada lugar que a gente passou, a gente sempre vestiu a camisa com muita responsabilidade, sempre com vontade de ganhar. Mesmo agora nos veteranos, a gente, quando perde, a gente fica chateado. Quando ganha, quando perde, tenta achar um culpado, mas o mais importante de tudo isso aí é as amizades que a gente conquista. E daí a corneta vem sempre, né? Até agora na final do Campeonato de Futebol 7, nós fizemos uma brincadeira aí com o meu amigo Galinhão, que nós jogamos 5 campeonatos juntos, fomos campeões em todo o time que a gente passou. E foi muito bonito para a história da...
Amigos do Galinhão contra amigos do Mano Maschio, né?
É, isso aí. Mas foi uma brincadeira bonita, uma brincadeira sadia, onde a gente reuniu bons atletas que fizeram parte da nossa vida. E todo lugar que eu passei, assim, só fiz amizade. Nunca arrumei um inimigo através do futebol. Só amizade, e só trouxe boas lembranças de todo lugar que a gente passou.
Falando sobre a comemoração, seu Érico, dos 64 anos... Se a festa foi grande dos 64 anos, há uma projeção para que a festa dos 65 seja maior ainda?
Se Deus quiser, nós queremos fazer uma festa grande aí. Todos nós vamos se reunir aí e fazer uma coisa para aparecer. Quero fazer duas, completar o meu presidente aí. Nós já passou pela ideia e está ainda sendo costurado, no meu caso, junto com a prefeitura, de ser feito um campeonato municipal na região aqui toda, né?
Um campeonato regional.
Regional aí, né? Mas ainda estamos tabulando, né? Vamos ter um apoio da prefeitura, né? E outra coisa que é importante, que até já foi conversado, não está ainda, nós temos que ver se conseguimos alguém que faça o hino do Auriverde.
Boa!
E queríamos ver se... Fazer
pode falar mais aqui no microfone, assim, aí.
Talvez a gente faça uma concorrência com uma pública, assim, para ver quem é que apresenta, né?
Talvez seria interessante nós criar uma parceria com a rádio aqui, para que as pessoas mandassem as ideias para cá e realizasse daqui a pouco um concurso, né?
Exato, um concurso, exatamente. Só que aí também tem uma, ninguém vai fazer sem ter uma compensação, né?
Tem que ter um prêmio.
Tem que ter um prêmio. E aí estamos pensando que alguém, uma empresa ou outra, pode mandar fazer que eu dou o prêmio, né? Estou esperando que uma dessas saia uma dessas.
É, o esporte ele é muito bem visto aqui na nossa região, né? E as empresas gostam de apoiar.
É, e esse estatuto, olha, o estatuto do INE é uma beleza, né? É coisa que na época de aniversário não se pode deixar esquecer de maneira nenhuma. Para quem conheceu aquela região, para baixo da Adelino Argenta ali, era um banhado, um mato ali, onde está o campo, né? E tinha ali um depósito muito grande de serragem, que era da empresa que colocava ali. A Avenida Afonso Pena ali não existia. Não faz muito tempo que começou a existir ali, né? Quem é que doou o estádio para nós? Se chama falecido Álvaro Nunes. Ele fez a doação de toda aquela área ali, para Oliver. Tanto é que o estádio, mesmo o estádio Álvaro Nunes, lá no portão da trás lá tem o portão com o nome do estádio Álvaro Nunes. foi uma doação que ele fez para o clube, que isso jamais a gente vai esquecer.
É um ser. Bom espaço, né?
Excelente espaço aí no centro da cidade, né? Então a gente agradece muito ao falecido e a família dele que nos fez aquela doação ali.
Maravilha. Masco, a gente sempre pergunta aqui para os convidados, né? Vocês são gremista, colorado? Tu é gremista ou é colorado?
Sou colorado, de cruz na testa. Meio chato ainda, que nem...
É aquele torcedor assíduo mesmo, né?
Só fico sentido quando o Grêmio perde, ou senão quando o Inter ganha, que metade da minha freguesia lá no bar não aparece. Daí eu já tenho prejuízo, né? Então, de vez em quando eu torço pro Grêmio, porque o Grêmio vença para estar toda a equipe completa lá no meu bar.
Tá certo. E o presidente? Grêmista ou colorado? Grêmista.
Porque tanto é que tá prensado aqui no 99.
O seu Érico já conversou que é colorado, né?
Acima de cima, ouro e verde.
O que tá achando do teu time esse ano aí, Masca?
Mas olha, para quem, um time que toda a imprensa falava que ia estar brigando para não cair para a segunda divisão,
tá fazendo bonito.
Tá se superando, tá fazendo bonito.
E o presidente, o que tu acha agora com a vinda do Renato Portaluppi, hein?
Bah, até o fim do ano acho que é legal. É o que tinha, né? O time não tava produzindo. Para mim, o que eu acompanho de futebol, quando o jogador não quer jogar, manda embora o treinador, não adianta. E eles dão o recado, de uma forma ou de outra.
É verdade. Até eu ouvi um comentário nesse feriado que me falaram que o Renato veio para treinar o Grêmio até o final do ano, porque em janeiro ele assume a seleção brasileira. Não, é de se pensar, né? Não, é um comentário meio inteligente mesmo. E o seu Érico, né? Tá gostando com certeza do Internacional desse ano, hein?
Para quem dizia que ia cair para a segunda, né? Nós estamos aí disputando, pode dizer, os primeiros lugares, excelente. Apesar de que eu não vejo que nós temos um grande time, né? Mas tem uns dois ou três jogadores muito bons ali, né? Eu tenho esperança que no menos seja vice-campeão ali para ficar mais.
Vocês são participantes de futebol de campo. Aqui em Lagoa Vermelha nós temos o Lagoa Esporte Clube, o Lagoa Futsal, que representa a cidade no gauchão de futsal. Vocês costumam acompanhar o jogo do Lagoa, seu Érico, ou não?
Nem sempre. Mas indiretamente torcendo que ele leve o nome do Lagoa Vermelha, leve o esporte do Lagoa Vermelha. Isso é importante, seja futebol de campo, seja futebol de salão ou qualquer outra coisa. É bom esporte, acima de tudo, né? Para a pessoa, para a sociedade, para a juventude, é importante isso.
E o Jefferson acompanha?
Eu acompanho o Lagoa mais pelas redes sociais, até do que propriamente no jogo, porque... Na verdade, como os jogos do Lagoa são no sábado, os nossos jogos também normalmente são no sábado. Então, muitas vezes a gente está viajando ou está aqui com um evento ali. Então...
De vez em quando, nas lives, a gente até... O Paulo Silva acaba lendo as mensagens, né? Que vocês estão lá concentrados, assistindo o jogo. Isso é bom. E o Masco...
Só um momento. O nosso presidente tá com um pão na mão. Tem duas filhas que são doentes para futebol de campo, jogam futebol de campo.
Sabe
lá, não. Sai umas
lagoinhas, jogam futsal, society, campo, tem 12 anos e...
Gostam do futebol.
Gosto.
É, na verdade, o incentivo veio de casa, né? Imagina.
É, se puxarem o pai, olha que tem futuro.
Vamos pro gol, hein?
E o Masco acompanha com frequência também o Lagoa, é mais assim conforme as datas batem?
Mas é que nem diz o Jefferson, eu acompanho sempre, procuro saber o resultado, mas dificilmente vou no ginásio, porque o salão nunca foi meu forte, então não... Até gosto, é bom, bonito ver o projeto Lagoa aí com toda essa gurizada, que estão tirando muitos guri da rua e estão... Admiro muito o projeto que eles têm. Mas e sempre torço, né? Pois é, a gente daqui... eu digo, a gente tem gostado do lugar que vive, gostado das pessoas que estão aqui, do esporte em si. Todos os esportes são importantes, né, para a garotada que vem aí, que para existir um futuro tem que ter um passado. Então, isso aí é muito importante e peço para a gurizada, incentivo que gosta do futebol, que participem da escolinha do Lagoense aí, que o campo está um pouquinho parado, mas... Sempre incentivo a gurizada que acompanhe e vão, mesmo que não dê jogador de futebol, mas pelo menos façam parte de um time.
É, com certeza. Inclusive agora nos nos próximos meses haverá um evento lá na Associação dos Motoristas, né? Mais de 700 crianças hoje envolvidas diretamente com as categorias de base do Lagoa Futsal. Então, isso já envolve pai, né, mãe, família. São mais de 1.500 pessoas envolvidas diretamente. É um grande projeto, com certeza. É modelo, né, a ser seguido, a ser espelhado. Quero agradecer ao Másquio. Obrigado pela presença. E sempre bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique.
Muito obrigado pelo convite estar aqui. É que nem eu digo para todo mundo. Em todo lugar que a gente vai, eu saí e vim lá do interior. Cheguei aqui, eu já fazia parte, quando o seu Érico era presidente, o tio Juca era vice, eu já fiz parte das categorias de base do Auriverde. E quando vim morar em Lagoa Vermelha, eu moro perto do clube ali, sempre me dediquei, sempre. E o dia que eu não vesti mais camisa do Auriverde é porque eu parei de jogar futebol. Então, mas sempre vou fazer parte desse clube e o clube faz parte do meu coração.
Maravilha, e também a gente agradece ao presidente e... Tenham aí como uma parceria, né, a Rádio Cacique, sempre à disposição de vocês também, aí, com certeza, para futuras parcerias. Aí.
Não, obrigado pela oportunidade. Só queria deixar um agradecimento ao grupo de veteranos ali do Auriverde, a diretoria, aos colaboradores, ao Conselho Deliberativo, que tem sido bastante atuante, tem nos ajudado nesse período aí que nós tivemos em dificuldade. E o seu Érico aqui, o Mano, começar a citar nome, eu vou deixar a gente fora. Então, na verdade, agradecer a todo esse pessoal que faz parte do contexto ali da direção do clube.
E também ao seu Érico, muito obrigado pela visita aqui. Parabéns pela história.
Só para uma ressalva, que me parece, salvo engano, quem fez o estatuto do Auriverde se chama Fernando Nicolodi, nosso vizinho aqui. Se não me engano, foi jogador e, salvo engano, foi ele que fez o estatuto.
Conhece da história, né?
Da época aí, dessa época que tá mais é eu, o Fernandes, o Olímpio e o Edgar Argentes. Da resta do tempo aí do Auriverde nascente.
Inclusive o seu Edgar Argentes fez a primeira ata do clube, né? Quando foi fundado o clube.
Tá registrada a história.
Ele conta e fica feliz quando vê todo o povo da Auriverde unido.
Maravilha. Agora, 1:57, vamos finalizando aqui o programa na torcida de hoje, com oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Davi Cartabil. Lembrando que este programa depois estará na íntegra no site da tua rádio, onde você pode ouvir, compartilhar e comentar nas suas redes sociais também. Amanhã o programa estará falando sobre o Lagoa Esporte Clube, porque amanhã o Sub-20 tem jogo importante na cidade de Erechim contra o Atlântico. E no sábado, a equipe adulta vai até a cidade de Marau, onde enfrenta a equipe da AMF. Jogo importantíssimo também. O Lagoa, que vem de uma derrota árdua contra a equipe da AVF de Vacaria aqui em Lagoa Vermelha. Fica aqui o meu abraço, meu muito obrigado. Daqui a pouquinho tem o Em Alta por aqui e amanhã mais na torcida para você. A seguir, notícias da hora aqui na tua Rádio Cacique.
O respeito é fundamental para que possamos coexistir em paz uns com os outros e entender que as diferenças nos fazem especiais. Cada religião tem as suas crenças e todas merecem ser respeitadas.